Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, uma ótima semana para você, ouvinte do Salão Verde. Vamos começar o programa de hoje falando da mobilização de diversas entidades que atuam na região amazônica e que pedem que o governo dê mais atenção ao plano BR-163 sustentável.
Para quem não se lembra, esse plano integra o chamado Pacote Verde, lançado em junho do ano passado, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na área de influência da BR-163, que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. Essa região é marcada por conflitos, devido à questão fundiária e também pelo intenso desmatamento. A gente confere agora, na matéria do José Carlos Oliveira, o que essas organizações sociais estão reivindicando.
Depois de avaliarem as ações para promover o desenvolvimento sustentável na área de influência da BR-163, entidades da sociedade civil elaboraram uma carta aberta ao presidente Lula com várias cobranças. A principal delas é a implementação integral do projeto. O secretário executivo do Consórcio pelo Desenvolvimento Socioambiental da BR-163, Luiz Augusto de Azevedo, lamenta que, apesar de o plano ter como base e principal diferencial a participação da sociedade, até agora o Conselho Gestor não foi formado. Esse grupo seria responsável por discutir prioridades, fiscalizar o andamento das ações e a execução do orçamento. Luiz de Azevedo reconhece que o governo avançou na criação de unidades de conservação na região, mas destaca o que as organizações sociais consideram fundamental neste momento.
A demanda da sociedade, assim, as prioridades da sociedade agora lá, muito tem a ver com o ordenamento territorial, que é a questão da regularização fundiária, né? Principalmente da produção familiar, das comunidades extrativistas, todas as questões que dizem respeito à regularização das terras indígenas também, né? Então isso é uma das demandas principais que o movimento social tem.
Além do presidente Lula, os 21 ministérios envolvidos com o plano receberam a carta aberta assinada pelas organizações que atuam na região da BR-163. A secretária de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, Muriel Saragucci, informa que algumas demandas já foram encaminhadas. O decreto que trata do modelo de gestão do plano e que inclui a formação do Conselho Gestor já foi assinado pela ministra Marina Silva, encaminhado para a Casa Civil e sua publicação deve sair nos próximos dias. Sobre a questão orçamentária, a secretária de Coordenação da Amazônia reconhece que a sociedade precisa ter instrumentos para fiscalizar sua execução.
Nós fizemos um levantamento básico do que estava sendo implementado em termos de ações que fazem parte daquelas prioridades que estão no plano. E nós chegamos a um montante de 530 milhões, dando números redondos, sendo que 340 milhões têm sido gastos na área, isso no mês de junho. O pessoal do consórcio tem razão quando diz que é necessário a gente ter uma forma de monitorar cotidianamente isso. É importante e a gente está tratando dessa questão com o Ministério do Planejamento, através da ideia da territorialização do PPA.
O plano BR-163 Sustentável foi lançado no ano passado na tentativa de ordenar o desenvolvimento na região, reduzindo o desmatamento e a grilagem de terras. A área é uma das regiões de maior potencial econômico, diversidade cultural e biológica da Amazônia, mas também é onde o desmatamento se apresenta de forma mais crítica.
A gente acaba de ouvir, na matéria do José Carlos, as dificuldades para a implementação do plano BR-163 sustentável. Vale destacar que a região de influência da rodovia abriga o primeiro distrito florestal do país, em uma área de quase 20 milhões de hectares. Com o distrito, o governo busca estimular a produção florestal sustentável.
É, Mônica, esse estímulo pode ser facilitado agora com a regulamentação da Lei de Gestão de Florestas Públicas, que foi publicada na semana passada. O diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso de Azevedo, detalha os principais pontos desse decreto.
A lei cria o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que está sendo regulamentado, indicando quais são as fases do cadastro, como ele funciona. Que as florestas, para serem utilizadas de forma sustentável, têm que estar cadastradas. Também a lei, por exemplo, fala do Plano Anual de Outorga Florestal, que é o planejamento que você faz um ano antes de poder ter concessões e uso comunitário. É o decreto, o regulamento, qual é o conteúdo desse plano de outorga e como ele deve ser feito. Também, por exemplo, a lei fala que uma das opções para a destinação das florestas públicas é o manejo comunitário. Então, a lei regulamenta como vai ser feita a destinação para uso comunitário. E, por fim, uma parte muito importante, a lei regulamenta todo o processo de licitação e também como vai ser feito o monitoramento e a fiscalização.
A Lei de Gestão de Florestas Públicas foi aprovada com o apoio de várias entidades ambientalistas, que agora avaliam que o decreto recém-publicado está de acordo com as sugestões apresentadas pela sociedade civil durante a sua elaboração. Mas a preocupação com a preservação da floresta persiste, na avaliação do engenheiro florestal do Greenpeace, Marcelo Marquezine.
Nós temos aí a fama de ser um país muito bom em legislar, em produzir leis, decretos e normas, mas que sempre falha na implementação delas, né? Aquela, o velho ditado, que algumas leis colam, pegam, outras não. Que é a grande dúvida da sociedade civil organizada, se esse projeto realmente vai decolar. Ele é uma sinalização clara de uma proposta econômica diferente, adequada para a Amazônia, diferente do modelo até então que a gente tem visto. Isso é nítido para a maioria de nós. Agora, a implementação é que vai dizer, porque se não houver monitoramento, fiscalização, você não vai ter manejo, você vai ter a exploração seletiva até ilegal em alguns casos, como você tem hoje na maioria dos polos madeireiros da Amazônia.
O diretor do Serviço Florestal Brasileiro informa que a fiscalização será feita pelo IBAMA, pelo Serviço Florestal e por auditorias independentes. Tasso de Azevedo afirma ainda que um novo sistema de monitoramento por satélite estará funcionando até o fim de abril. Esse sistema terá capacidade de identificar cortes seletivos, como os feitos durante a exploração florestal.
A previsão do governo é de que as primeiras concessões de florestas públicas saiam no fim deste ano. A licitação deve começar por 4 florestas nacionais que já contam com planos de gestão e também na área de influência da BR-163.
E no próximo bloco, confira na Dica da Semana as instituições que estão recebendo propostas na área ambiental para serem financiadas neste ano. Até já!
Salão Verde.